Boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início à nossa audição ao Dr. Duarte Lopes da Silva, que é a personalidade indigitada para o cargo de vogal da Autoridade Nacional da Aviação Civil. Penso que o Dr. Duarte Lopes da Silva já me estará a ouvir, está ligado por videoconferência. Sr. Doutor, pedia só que ensaiássemos se me está mesmo a ouvir.
Estou sim, senhora, Sr. Presidente.
Muito
Boa
bem.
tarde.
Então, boa tarde e bem-vindo. Também já ouvi-lo bem também. Portanto, queria cumprimentá-lo, dar-lhe as boas-vindas. Queria informar que, dos nossos trabalhos de hoje, caberá a elaboração de um relatório cujo, autor será o Sr. Deputado Carvalho, do Partido Socialista. E queria também informar que a grelha de tempos para os nossos trabalhos prevê uma intervenção inicial do Dr. Duarte Lopes da Silva de 5 minutos, depois uma ronda por cada grupo parlamentar de 7 minutos, cabendo ao Sr. Doutor, ao fim de cada grupo parlamentar usar os 7 minutos, o Sr. Doutor terá ao mesmo tempo para responder às questões colocadas por esses grupos parlamentares, usando também os mesmos 7 minutos. Haverá também ainda, e se necessário for, uma segunda e uma terceira ronda, sendo que a segunda ronda são 3 minutos a cada grupo parlamentar, cabendo ao Dr. Duarte Lopes da Silva a resposta no fim de todas as intervenções, tendo também o mesmo tempo para o efeito. E haverá também, se necessário, uma terceira ronda, em que cada senhor e senhor deputados inscritos terão 2 minutos para usar da palavra, cabendo ao Dr. Duarte Lopes da Silva 10 minutos para a resposta conjunta no final de todas as intervenções. Temos em sala os grupos parlamentares do PSD, do PS e do Bloco de Esquerda, para já, e temos também, tal como o Dr. Duarte Lopes da Silva, temos também, julgo eu, senhoras e senhores deputados, a acompanharem-nos por videoconferência, atendendo às circunstâncias que todos conhecemos e vivemos. Sem mais demoras, daria então a palavra ao Sr. Doutor para, em 5 minutos, fazer a intervenção inicial. Faz favor.
Estou muito obrigado mais uma vez, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Antes de mais, enfim, devo agradecer também a oportunidade desta audição, efetivamente, e também destacar a importância que lhe atribuo e a importância que julgo que tem, quer para o reconhecimento da importância do papel do regulador, quer do escrutínio e da independência que tem que ter. E também confesso que também é importante e muito positiva no sentido de dar o peso da responsabilidade para o cargo para o qual estão indigitados. Nesta intervenção inicial, julgo que se impõe, enfim, dar-vos a conhecer um pouco de mim próprio, portanto, falar-vos um bocadinho daquilo que é a minha experiência. Eu tenho 48 anos. Tenho perto de 30 anos de carreira profissional. A minha formação de base é em engenharia civil, mas a minha prática tem sido multidisciplinar. Atualmente sou quadro da Infraestruturas de Portugal e desde 2019 tenho estado a dar assessoria direta ao Conselho de Administração, sobretudo na matéria relacionada com a preparação da implementação do próximo ciclo de investimentos, portanto, o Programa Nacional de Investimentos 2030. Caracterizando e tentando ser o mais sintético possível aquilo que foi o meu percurso profissional, imagino que os senhores deputados terão tido acesso ao meu currículo, mas a forma mais simples e sintética de o caracterizar talvez seja referindo que procurei e acho que consegui sempre uma elevada diversificação em toda a minha carreira, em termos de formação, em termos de atividade, em termos de áreas de atuação, mas evitei excessiva dispersão, mantendo-me sempre, ou quase sempre, ligado a temas na área dos transportes e muito também com elevada especialização em instrumentos de regulação contratual, sobretudo em contratos de concessão. E, portanto, essa diversidade vê-se ao nível da formação, porque tenho formação de base em engenharia civil, especialização em transportes. Tenho também formação complementar em finanças, na área financeira, e depois outras formações de menor, de mais curta duração, nomeadamente em matérias de liderança, contratação pública, modulação financeira, negociação, etc. Em termos de conhecimentos, também acho que vale a pena destacar aquilo que é o aprofundamento e a sistematização de conhecimentos que consegui, julgo eu, na atividade letiva, de formação, enquanto formador e docente universitário, e também na atividade que tive de investigação científica, em que nesses campos fiz, quer dei ações de formação em áreas da relação económica e em instrumentos de relação contratual, e também fui coautor de alguns papers, de alguns documentos de investigação sobre modelos analíticos de relação por comparação e instrumentos de relação contratual. Isto em termos enfim, da formação e do conhecimento. Em termos da atividade propriamente dita, também a diversidade, devo confessar que é muita, e portanto fiz de tudo um pouco. Desde, enfim, o ensino, a investigação, mas até à programação informática, engenharia pura e dura, em projetos de engenharia, consultoria nacional e internacional em regulação, contratação pública, concessão, contratualização e gestão de contratos de concessão e, portanto, de instrumentos de regulação contratual, fiz planeamento estratégico, dirigi e liderei equipas dentro das empresas por onde fui passando, fiz também cooperação internacional e representei o Estado português em alguns fóruns internacionais e dei também a assessoria técnica a decisores políticos na minha passagem por um gabinete do governo anterior. Participei também, fiz modulação financeira, participei na redação de instrumentos legais e contratuais, enfim. Isso apenas para realçar, porque não pretendo ser exaustivo, mas a diversidade e aquela característica que eu há pouco dizia, de o próprio diversificarem muito a minha atividade. Julgo que o mais importante, que é a experiência relevante para o setor e para a atividade regulatória, acho que merece destaque dentro daquilo que é a minha experiência. Na parte de investigação e formação, o trabalho que fiz ao nível, sobretudo, dos métodos de regulação por comparação e dos instrumentos de regulação contratual, ao nível da consultoria internacional, também participei em projetos na criação e organização de reguladores setoriais e em matérias também de regulação de preços. Fui também, ao longo da minha carreira, tive uma participação, fui responsável dentro de um regulado, uma entidade regulada pela área precisamente de regulação económica, em que tinha que tratar de matérias como a condição de acesso ao mercado e regulação de preços. Fui também, e julgo também para a atividade da ANAC, em concreto é muito importante aquilo que é a cooperação e a coordenação internacional com géneros. Vale a pena dizer que também tive, não no campo da regulação, mas num campo mais técnico, tive experiência internacional, porque fiz parte do quadro diretivo de um agrupamento europeu que, composto por diversos países, enfim, composto e corporizado numa entidade empresarial, e também tive funções de acompanhamento de assuntos europeus, e nomeadamente em termos de preparação de cimeiras ibéricas e acompanhamento de política europeia dentro do Ministério. Ainda em termos de experiência, também destacar na parte mais de instrumentos de regulação contratual, a experiência na concessão, na redação e na negociação de contratos de concessão e, portanto, desses instrumentos de negociação e em negociação desses mesmos contratos, nomeadamente, isso, enfim, talvez mereça destaque aqui o meu papel enquanto Presidente da Comissão de Negociação do Contrato de Concessão entre o Estado e a ANA. Mas também, numa perspectiva contratual, também tive a coordenar e participei muito ativamente na concessão, na redação e negociação de contratos de obrigações de serviço público, também matéria regulatória e com destaque para o recente contrato da CP, onde estive muito envolvido. Portanto, isto o mais rápido possível e mais sintético possível, apenas para destacar realmente a diversidade e a relevância desta experiência
Sr. Doutor, mas eu
para o cargo.
agradecia que sintetizasse
Vou
mesmo, já
já.
ultrapassou largamente os
Ah,
5
desculpa.
minutos, por favor. Mas
Vou.
vai ter mais oportunidades para falar,
Exato.
naturalmente, não terá muito tempo para fazer o que
Sr.
falta.
Presidente. Sim, senhora. Estava já mesmo a terminar, só para destacar dois pontos. O primeiro é a matéria que procurei não expressar, porque mantive-me sempre nos transportes, nos instrumentos de regulação contratual e, maioritariamente, também no setor público. Mas eu acho que vale a pena também aqui só realçar um ponto que eu referi nos documentos que tive que apresentar à CRESAP, que tem a ver com as incompatibilidades. Não sendo uma incompatibilidade prevista na legislação, entendi assinalar o meu papel enquanto Presidente da Comissão de Negociação com a ANA e apresentei a declaração nesse sentido, ainda que não esteja prevista
Doutor, muito
objetivamente
obrigado, agradecido.
na legislação.
Muito obrigado.
Ok?
Muito obrigado. Vai ter seguramente
Sim,
tempo
senhora.
e oportunidade para voltar a esse assunto e dizer aquilo que ficou por dizer nesta primeira intervenção. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, do Sr. Deputado Carlos Silva. Faz favor, Sr. Deputado, 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar o Sr. Candidato indigitado ao lugar de vogal da ANAC, o Sr. Engenheiro Duarte Nuno Silva. Portanto, duas ou três notas sobre as condições que tem para o exercício do cargo. Relativamente ao currículo, e como diz a CRESAP, preenche todos os requisitos para a função. Com algumas notas que revelam algumas fragilidades, mas que eu penso que não serão importantes face ao lugar que vai ocupar. No entanto, provavelmente alguma formação adicional poderá resolver esta situação. E também, de certa forma, o seu currículo aqui expresso por si, portanto, demonstra um conhecimento do setor dos transportes que reputamos de bastante importante. Mas o assunto que eu queria essencialmente abordar é exatamente aquele que referiu en passant nos últimos segundos da sua intervenção, que se prendem com exatamente a capacidade, de que forma está capacitado para o exercício do cargo e das funções que ocupa, privilegiando um comportamento ético à prova de bala, porque é isso que nós esperamos dos reguladores. Não só a dimensão dos cargos, a complexidade dos cargos, a exigência e a responsabilidade inerente à função, mas, acima de tudo, a independência, a capacidade de ser independente face aos operadores. Sabemos que neste setor existe uma grande pressão por parte dos operadores, que, em alguns casos, até acabam por ser monopolistas no mercado e que prejudicam claramente, isso prejudica claramente os interesses dos consumidores, e por isso, uma primeira pergunta que lhe deixo é se sente que está com capacidade, que se tem competências para o exercício deste cargo. Depois também verifiquei que foi adjunto no seu currículo, que foi adjunto de dois secretários de Estado, por sinal de governos socialistas, não tenho qualquer objeção a esta situação, mas o que pergunto é se as suas nomeações decorreram das suas capacidades técnicas, dos seus conhecimentos profundos no setor, se do conhecimento pessoal para com os titulares dos cargos políticos que o nomearam, ou se foi derivada à confiança política que depositavam em si e no seu perfil. E, portanto, e pergunto ainda se terá sido algum destes senhores secretários de Estado com quem teve a oportunidade de colaborar que propôs o seu nome à CRESAP, embora sabemos que foi através do Ministro das Infraestruturas, mas naturalmente poderá ter vindo de algum dos senhores secretários de Estado. Verifiquei com agrado a sua declaração relativamente à incompatibilidade, não diria funcional, mas existe claramente uma incompatibilidade, porque neste momento é presidente da Comissão de Negociação do Contrato de Concessão dos Aeroportos Nacionais. E, portanto, o que eu queria aqui que nos desse nota é quais são as suas competências quais são as competências desta comissão, por um lado, e por outro, que decisões tomou enquanto presidente, pelo menos as mais relevantes, para nós era importante. E pergunto ainda se pensa se em algum momento a sua ação poderá ficar diminuída por via deste cargo que ocupa até este momento e que se tornará admissionário com a indigitação de vogal. Depois pergunto-lhe ainda quem eram os principais negociadores das contrapartes, com quem interagia, que entidades é que respondiam perante esta comissão, e em que medida o cargo que ocupou na comissão e que ocupa ainda, o poderão ajudar a agir em conformidade e na persecução do interesse nacional. Ou seja, eu penso que há dois lados da mesma moeda. Um lado, a sua independência, por um lado a sua independência, mas por outro lado também poderá haver algum interesse para o interesse nacional dos conhecimentos que retira da passagem por esta comissão. E se está mesmo verdadeiramente em condições de exercer este cargo com independência. Sendo esta uma das principais características das entidades reguladoras. Depois tenho aqui mais duas questões, muito rápidas. Uma vez que vivemos uma pandemia, eu percebi da sua entrevista na CRESAP, e a CRESAP pontuou isso de forma positiva, algumas ideias e propostas que fez relativamente à recuperação do setor no pós-pandemia, e, portanto, queria que nos desse também alguma nota sobre isso. E outro tema muito importante, a questão das taxas aeroportuárias, que derivam exatamente do contrato de concessão que existe com a ANA, e se acha que a ANAC tem intervido de forma assertiva no sentido de assegurar o cumprimento do contrato de concessão e que o que é que eventualmente vê que poderia ser mudado nesta situação. E tenho dito, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Dr. Duarte Lopes da Silva para até 7 minutos poder responder às questões colocadas. Faz favor.
Sim, senhora, muito obrigado. Obrigado pelas questões e pelas palavras. Vou tentar responder a todas por ordem e ver se não me perco. Se me perder, peço que me corrijam, mas tentarei não o fazer. Relativamente a competências para o cargo, que era a primeira pergunta, efetivamente, enfim, julgo que sim, senão não teria sequer aceito o convite como foi feito. Julgo que não só aquilo que há pouco disse na intervenção inicial, quer em termos de formação, quer em termos de experiência profissional, tenho efetivamente formação e experiência profissional no setor, nos transportes em geral, no setor da aviação em particular, e também algum trabalho especializado em matérias de regulação e em concreto de regulação económica, e sobretudo a função que desempenhei e que, enfim, formalmente ainda desempenho, de Presidente da Comissão de Negociação da ANA, deu-me um conhecimento muito profundo, efetivamente, de uma das componentes. A ANAC, obviamente, é uma entidade de largo espectro em termos de atuação, mas de uma das componentes que tem a ver com a regulação do setor aeroportuário, deu-me, efetivamente, um conhecimento muito, muito, muito profundo das matérias da regulação aeroportuária, quer no que diz respeito a regras contratuais que estão em pena sobre a concessionária, no caso a ANA Aeroportos de Portugal, mas quer também sobre o modelo regulatório e o modelo de regulação de taxas, enfim, que também é o objeto da última pergunta e que já lá irei, e dá-me um conhecimento muito profundo dessa matéria. E, portanto, sim, julgo que sim, possuo formação de base, experiência e formação complementar para o cargo. A segunda questão, que tinha a ver com se as nomeações decorreram por questões de competência ou confiança política. Eu julgo que foi por competência, enfim, não poderia dizer outras coisas, mas já agora para clarificar, o Secretário de Estado, fui o Via-Ministro, mas o Secretário de Estado que está em funções e que me designou para o cargo, não foi nenhum dos secretários de Estado com quem eu tenha trabalhado. Portanto, eu trabalhei com o Dr. Guilherme Oliveira Martins e com o Dr. Alberto Soto, e não foi nenhum deles, porque nenhum deles já está em funções, que me designou para o cargo. Não tenho também, já agora para clarificar tudo relativamente a esta matéria, não sou político de carreira, nem tenho experiência política, tirando enquanto assessor técnico num gabinete de decisores políticos, e não tenho ligações políticas de qualquer espécie, portanto não me sinto por essa via também limitado ou na minha independência ou de outra forma. Relativamente à terceira questão, que tinha a ver com incompatibilidades por causa da, enfim, ou eventuais incompatibilidades decorrentes de ser presidente da Comissão de Negociação. E também a pergunta era mais larga, também perguntou-me, se não me falha a memória, qual é que eram as funções dessa comissão, o que é que ela fez, que decisões é que tomou, com quem é que interagia. A comissão foi constituída ao abrigo do Decreto-Lei 111/2012, que é o Decreto-Lei que regula as parcerias público-privadas, para renegociar o contrato de concessão da ANA, decorrente daquilo que é o projeto de expansão aeroportuária de Lisboa. Portanto, essa é a função e esse é um enquadramento jurídico. Eu estava como presidente da comissão a comissão nomeada pelo Estado, bem entendido, a contraparte na negociação era um grupo de trabalho, uma equipa de negociação da concessionária a Vinci, assessorada também pelo acionista, da Vinci não, da ANA, assessorada pelo acionista, por equipas do acionista a Vinci. O papel da comissão é negociar com a concessionária em nome do Estado as condições financeiras, técnicas e jurídicas, contratuais, para o projeto em causa e de acordo com o mandato e com os objetivos que lhe foram fixados. Portanto, a Comissão o que fez foi fazer essa negociação direta com a concessionária e depois propor ações concretas ao Governo que permitem concretizar gradualmente, porque é por passos sucessivos, concretizar o projeto de expansão aeroportuária. Não fechou em termos finais, definitivos, o seu mandato, porque não chegámos a términos no processo, mas já em termos de decisões concretas, a Comissão já suportou decisões relativamente a acordos instrumentais que foram ser necessários celebrar com a ANA no âmbito do processo. Estive sempre, e era uma das perguntas associadas a este tema, portanto, como disse, estive em representação do Estado, em funções de defesa do interesse público, pelo menos é assim que os sinto. Totalmente, como é óbvio, e portanto não sinto que esta minha função impeça ou prejudique em nada aquilo que depois é a minha independência e a minha limitação em termos do para o exercício do cargo para o qual estou proposto. E portanto, antes pelo contrário, e como o Sr. Deputado julgo que referiu, julgo que até me trouxe um conhecimento muito aprofundado que pode, julgo eu, ser útil para o desempenho do cargo. A quarta questão tinha a ver com a pandemia. Enfim, aqui tenho dificuldades para não me estender no tempo, mas basicamente para sintetizar, dizer o seguinte: esta pandemia obviamente afetou de uma forma radical todo o mundo, toda a nossa economia, a nossa sociedade e, em particular, o setor da aviação, que sofreu um abalo, como que julgo que sabem e que todos conhecemos. Ao nível da ANAC, aquilo que são as preocupações que eu tenho, tem a ver com, por um lado, as matérias de gestão da pandemia, mais no imediato, e gestão interna, isto é, a forma como a própria ANAC, em situação de pandemia, continua a conseguir fazer a sua atividade, nomeadamente a sua atividade inspectiva, por um lado. Por outro lado, em matéria de gestão de pandemia, também as questões relacionadas com as próprias ações e medidas em que a ANAC participa, e em alguns casos é a principal responsável, para mitigar os efeitos da pandemia e, no essencial, a garantir que o setor continua a funcionar e a funcionar em segurança, que é o ponto essencial do setor, que é o funcionamento em segurança. Em termos de perspectivas do futuro, é a preocupação com a retoma, não só as questões, enfim, a incerteza que está associada a ela de quando é que ela vai ser, como é que ela vai ser, quem é que vai sobreviver a essa retoma e, portanto, que setor é que teremos após ou na retoma, mas, sobretudo, e dentro do papel que é a ANAC, em que medida é que a ANAC pode contribuir e facilitar essa retoma e, aspecto importante também, a especial atenção que a ANAC terá que ter na retoma, precisamente para garantir que as regras de funcionamento do setor, de funcionamento do mercado e as regras de segurança não são postas em causa, porque efetivamente a retoma, para além da dificuldade enfim, do desejo de todos que tenhamos uma retoma rápida e com sucesso, temos que também, há a preocupação também que essa retoma seja isenta ou pelo menos minimizada de riscos. E riscos em todas as matérias, nomeadamente em matérias económicas e em matérias de defesa do utilizador e em matérias de segurança. Para
Muito
terminar, para
obrigado.
não me estender mais, havia uma pergunta que eu não consegui ainda responder, mas se me der mais um minutinho, Sr. Presidente, posso
Eu dou
tentar
mais uns
responder.
segundos, mas também apelava à sua capacidade de síntese.
Ok. Sim, exatamente. A última pergunta tinha a ver com as taxas aeroportuárias. A ANAC, a meu ver, tem tido uma intervenção muito ativa em matéria de regulação de taxas. É matéria que, obviamente, a ANAC subordina-se também a um instrumento contratual que tá escrito, não é? E que é o regulamento, o modelo regulatório, que é um anexo ao contrato de concessão, e, portanto, é ao abrigo desse anexo que a ANAC exerce as suas funções e, na minha leitura, tem exercido de forma muito ativa e competente.
Sr. Doutor, muito obrigado. Eu ia sugerir até que, porventura, quando não tiver tempo para responder, que até tomasse nota das questões, porque provavelmente algumas vão se repetir. E, portanto, não respondendo a um grupo parlamentar no momento certo, poderá responder num outro momento, estando a responder a mais do que um grupo parlamentar, até. Porque é natural que algumas matérias se possam repetir. Deste modo, dou a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, na pessoa do Sr. Deputado, Hugo Carvalho. Faz favor, Sr. Deputado. Até 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo, evidentemente, por cumprimentar o engenheiro Duarte Lopes da Silva, indigitado para o cargo de vogal na Autoridade Nacional de Proteção Civil, agradecer os esclarecimentos que foram prestados até agora, nomeadamente na intervenção inicial, e também agradecer aqueles que foram os contributos que nos foram enviados para que nós também pudéssemos preparar esta audição, nomeadamente o que diz respeito ao currículo, porque nos permite fazer também uma análise curricular que é importante neste momento para esta audição. Eu diria que o Estado delega nas diversas autoridades um conjunto de competências e atribuições que são relevantes e importantes, pelo que estes momentos em que se escrutina ou se escolhe aqueles que terão capacidade executiva nessas mesmas entidades são particularmente importantes e relevantes para este contexto. Eu devo dizer que, da análise curricular que é feita, que essa não deixa qualquer tipo de reservas ao grupo parlamentar do Partido Socialista sobre a adequação da pessoa em causa para o cargo, independentemente, e aqui um parêntese, fazemos uma análise factual àquilo que é o currículo e as competências. Não estamos aqui a julgar as pessoas, fazemos uma análise factual, e parece que, do ponto de vista curricular, não nos levantam, não suscitam dúvidas por aquilo que conhecemos para o exercício do cargo. Depois há uma segunda dimensão, e também aqui gostaríamos de poder esclarecer alguns pontos, um segundo domínio das questões éticas para o exercício dessa função, nomeadamente aquelas que, do ponto de vista pessoal, o próprio se sente ou não motivado, com capacidade para abraçar um novo projeto, um projeto que é importante, que é relevante no âmbito de atribuições de competências que o Estado delega nessa mesma autoridade, e, por uma outra via, a existência de incompatibilidades que possam, de certa forma, condicionar o normal funcionamento ou a conduta ética no exercício do mandato. Registamos com satisfação que uma eventual incompatibilidade, que não é formal, ter sido levantada pelo próprio, achamos isso positivo e de ressalvar, numa lógica de transparência para as funções que estão hoje para ser exercidas. Eu gostaria de questionar se identifica alguma outra que em algum momento da sua vida, da sua atividade profissional, possa ter algum conflito, embora mesmo que não formal, nesta mesma atividade, para que aqui também possa ficar devidamente registado. Um terceiro aspecto que eu gostaria de dizer, eu não considero interessante tecer considerações sobre ligações políticas. Aliás, julgo que, e gostaria de dar essa nota, no que diz respeito à sua intervenção, o facto de dizer que tem ou não limitações políticas, isso para mim e para nós, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é perfeitamente irrelevante. As pessoas tanto são competentes ou incompetentes, mais capazes ou menos capazes, tendo ou não ligações políticas ou partidárias, portanto, essa situação não está aqui em causa. O facto político de ter sido adjunto ou técnico especialista num gabinete de um membro do governo, para nós, nada tem a ver com ligações políticas, técnicas. Foi um serviço que foi prestado à República Portuguesa, e nada mais do que isso. Depois, posto ultrapassada esta parte da análise mais curricular propriamente dita, eu julgo que era muito importante que nesta audição a resposta a duas questões sobre duas, três questões, uma mais macro, duas mais setoriais, sobre aspectos que da sua ação da sua ação enquanto membro de Bugal da Autoridade Nacional de Aviação Civil. Uma primeira, o que é que consideraria no final do mandato como uma métrica de sucesso para o seu desempenho do cargo? Que métrica que atribuiria como sucesso no final do mandato? Que objetivo central é que se propunha? E deixaria duas questões, já mais de contexto, para o qual gostaria de conhecer o seu posicionamento. Nós vivemos num contexto em que a aviação civil perdeu 50% dos seus passageiros. De facto, é perante esse contexto que irá iniciar o seu mandato, se assim for indigitado. E, portanto, eu gostaria de saber que tipo de preocupações é que, neste contexto, acha que a ANAC pode ter relativamente à defesa dos interesses do consumidor. Porque falamos muitas vezes nos domínios das taxas, dos operadores, mas eu julgo que também era importante que nós trouxéssemos para neste contexto em específico o tema da defesa do consumidor. E, por último, gostaria também que, neste contexto atual, porque nós não nos podemos separar do contexto atual em que hoje estamos a viver, de que forma é que vê, e falou há pouco da importância de garantir a segurança do transporte aéreo, e evidentemente que esse é um valor muito importante, eu gostaria também de saber o seu posicionamento, ou de conhecer uma reflexão sua neste momento, sobre aquilo que considera, sobre as dificuldades que, na manutenção de alguns postos de trabalho, de setores, de empresas, que são absolutamente imprescindíveis para operar o transporte aéreo em condições de segurança e que hoje algumas dessas empresas têm manifestado publicamente, na comunicação social e noutros fóruns, algumas limitações ao exercício da sua atividade em plenas condições, em condições que levantam algumas preocupações de futuro. E, portanto, gostaria também, do ponto de vista mais objetivo, de conhecer algumas reflexões suas relativamente a estes temas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só informar que o tempo que o Sr. Deputado usou foi em cima do tempo que o nosso interlocutor tinha usado na ronda anterior. Sr. Dou-lhe agora a palavra novamente para, em 7 minutos, responder às questões colocadas pelo Sr. Deputado Carvalho. Faz favor.
Uma vez, pelas questões colocadas, relativamente, indo diretamente às perguntas tal qual as apontei, relativamente a outras incompatibilidades, não tenho identificado nenhuma outra atividade, nunca tive participações, nem interesses, nem funções em nenhuma empresa do setor, nem que possa ser direto ou indiretamente sujeita à ação regulatória da ANAC, portanto não tenho qualquer incompatibilidade. Dar nota, de qualquer maneira, de algo que pode por questões de total transparência, eu assinalei na documentação a questão de ser presidente da Comissão de Negociação, também dar nota que integro também uma outra Comissão de Negociação, mas é num setor rodoviário, portanto, e também não a apontei, enfim, para além de ser outro setor e, portanto, ser totalmente irrelevante para a matéria, porque a minha designação para essa comissão já foi até posterior do preenchimento da documentação, mas neste momento também integro uma outra comissão de negociação de um contrato de concessão rodoviário. Relativamente à métrica de sucesso no final do mandato e à motivação associada ao cargo, aqui, a começar por dizer que o cargo para o qual estou indigitado alinha-se totalmente com aquilo que eu disse no início relativamente à minha carreira profissional, isto é, permite-me diversificar a atividade, exercendo funções numa entidade e numa perspectiva que até hoje não exerci, mas mantendo, sem me dispersar em termos de área de atuação, portanto mantenho-me em setores que conheço bem e em matérias que conheço relativamente bem. E a minha motivação é essa, é dar continuidade ao meu percurso profissional, a minha motivação pessoal, bem entendido, dar continuidade ao meu percurso pessoal e àquilo que tem sido a gestão desse percurso pessoal. Naturalmente, tenho ambição de poder dar contributos positivos para a própria ANAC, para a atividade da ANAC, de uma forma muito, enfim, diria muito, muito simples. O objetivo genérico que tenho é efetivamente conseguir, no final do mandato, se confirmar a minha designação, conseguir deixar algo de positivo na ANAC e deixar uma ANAC melhor do que aquela que encontrarei, mas, e também, se calhar, sobretudo, tenho um objetivo de, no final do mandato, e quando chegar a hora de saída, que a minha saída não seja sentida. Isto é, que deixar uma estrutura, deixar uma entidade que a funcionar de forma ágil, eficiente e de forma, enfim, que não esteja dependente exclusivamente dos órgãos de gestão. Portanto, tenho essa visão em termos daquilo que é a marca que pretendo deixar no cargo. Relativamente às matérias de defesa do consumidor, sim, é uma das atribuições da ANAC também, é uma das áreas que a ANAC mais tem que se preocupar. Falo, em todo caso, vale a pena fazer essa ressalva, em articulação com as entidades de defesa do consumidor, e portanto aqui não tem atribuições em exclusivo, mas ainda assim tem que ter uma atenção especial. Em tempos de Covid, enfim, no início da pandemia, imagino, e por aquilo que sei, que houve questões muito sensíveis relacionadas com a defesa do consumidor, nomeadamente com as questões dos reembolsos das viagens, cancelamento das viagens, etc. Julgo que foi relativamente ultrapassada esse choque inicial. Nesta fase as questões colocam-se a outro nível. Sei que a ANAC recentemente também está a reforçar a sua atenção neste domínio e recentemente autonomizou a estrutura orgânica dedicada aos direitos do consumidor e à gestão da relação com o consumidor, e julgo que esse é o bom caminho, que enfim, naquilo que me for pedido para participar, tentarei sempre dar contributos e privilegiar essa defesa dos consumidores e aquilo que é a preocupação com a atenção e a resposta que é dada aos consumidores. É também já agora uma das prioridades que foi fixada e que está fixada também na política europeia e foi fixada na presidência da portuguesa da União Europeia, a questão da defesa do consumidor, e naturalmente não posso deixar também de partilhar essa preocupação e essa prioridade. Relativamente à questão do pessoal, há aqui duas perspectivas que diversas. Uma que tem a ver com questões laborais pura e dura, em que aí efetivamente a ANAC não é autoridade competente em matérias de regulação laboral, mas a ANAC tem e deve ter, a meu ver, preocupações ao nível das condições em que o trabalho é efetuado, quanto mais não seja porque obviamente elas podem implicar questões de segurança. Em caso concreto, apenas para dar um exemplo, aquilo que falou, o exemplo que falou das dificuldades em manter o pessoal no ativo em algumas empresas do setor, tem um problema grande, ou um risco, chamemos assim, grande, que quando, no tempo da retoma, em que efetivamente essas empresas vão se ter reforçado de pessoal, e das duas uma, ou vão buscar o pessoal que entretanto dispensaram, mas que ficou destreinado, ou vão até recrutar pessoal novo, que sem experiência no setor, e portanto isso aí coloca não só uma sobrecarga de trabalho na própria ANAC nos processos de certificação, mas também uma preocupação em termos de riscos de segurança por causa do destreino do pessoal. Portanto, há matérias a dois níveis, mas a ANAC certamente também, na minha perspectiva, a relação económica também é tema que sobre o qual deve estar atenta. E acho que respondi a tudo. Certo.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Muito obrigado também agora pelo cumprimento do tempo. Senhora Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, faz favor, 7 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Dr. Duarte Lopes da Silva, indigitado para vogal da Autoridade Nacional da Aviação Civil, sendo que a ANAC, enquanto regulador, tem um papel extremamente importante neste setor de atividade, especialmente, como já foi aqui referido por várias intervenções, numa altura de crise como aquela que atravessamos, que tem uma força muito específica no setor da aviação civil, que é um daqueles setores que está, se não todo parado, praticamente parado, especialmente nestes momentos de maior confinamento e de maior restrição de movimentos. E, portanto, desse ponto de vista, o papel da ANAC será sempre e terá com certeza um papel fundamental nos próximos tempos para responder também a esta crise que estamos a viver. de perguntas mais concretas relativamente, inclusivamente, ao seu currículo e à mais-valia que poderá eventualmente trazer para este setor. Nós notamos que a grande parte da sua experiência profissional tem exatamente a ver com o setor ferroviário e rodoviário e, no que toca ao setor da aviação civil, na verdade, aquilo que temos aqui, como já foi referido, é a questão da presidência da Comissão de Negociação do Contrato de Concessão dos Aeroportos Nacionais e perguntar-lhe, até porque a questão destes contratos de concessão existem também a nível político visões diferentes sobre a forma como estes modelos são implementados e também têm alguma experiência relativamente a PPPs, por exemplo, e são modelos que, pelo menos do nosso ponto de vista, têm prejudicado o Estado e o interesse público em muitos setores. O caso das PPPs rodoviárias para nós é bastante claro, mas também aqui o contrato de concessão dos aeroportos nacionais tem tido ou tem-se verificado problemas associados exatamente à escolha deste modelo. E, portanto, desse ponto de vista, e considerando que esteve diretamente ligado a esta negociação deste contrato, se considera ou não que poderá invalidar de alguma forma ou prejudicar uma visão mais isenta enquanto regulador ou enquanto parte do regulador para este setor de atividade. Era esta a questão específica que tinha para lhe colocar, considerando que muitas outras já foram sendo respondidas ao longo desta audição e que com certeza nos ajudaram a compreender não só do ponto de vista curricular, profissional, mas também do ponto de vista pessoal, a sua visão relativamente à importância do regulador para este setor de atividade. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Doutor, faz favor, até 7 minutos. Se quiser, como esta questão, como esta intervenção foi mais curta, que a Sra. Deputada Isabel Pires aproveitou as questões já colocadas anteriormente, se quiser aproveitar o tempo para recuperar alguma questão que tenha ainda ficado por responder, poderá fazê-lo. Até 7 minutos. Obrigado.
Okay, faz favor. Obrigado. Respondendo então diretamente às questões, a primeira relativamente à minha experiência, antes de mais clarificar que em termos matemáticos é absolutamente como diz, tenho mais experiência em termos de anos de envolvimento nos setores rodoviário e ferroviário, portanto no setor rodoviário foram mais de 10 anos e no ferroviário quase 15, ainda assim no setor aéreo a experiência não se resume à presença da Comissão de Negociação. Portanto, estive envolvido no setor ao longo de todos os 4 anos em que estive a assessorar um membro do governo, do anterior governo, e o meu papel e as minhas funções a esse nível não se resumiram à questão do contrato de concessão e à negociação do contrato de concessão. Acompanhei de uma forma geral temas relacionados com o setor aeroportuário e relacionados com a navegação aérea, e também acompanhei matérias relacionadas com a política europeia. E, portanto, a experiência foram, enfim, grosso modo, 4 anos e não se resumiram ao contrato de concessão. O meu envolvimento no contrato de concessão, que foi a pergunta seguinte que foi colocada, só também para clarificar, eu não tive envolvimento na formação do contrato de concessão que tal qual existe. Eu sou presidente, enfim, se for designado, será até essa altura, presidente da Comissão de Renegociação do Contrato de Concessão, mas que ainda não se concretizou, e portanto o contrato que está em vigor e que está ativo é o contrato original que resultou da privatização da ANA, processo no qual eu não estive efetivamente envolvido. Conheço-o bem, porque eu tive que estudar, e conheço bem o contrato, porque, além do mais, no gabinete também acabei por ser responsável da gestão corrente desse contrato de concessão. Portanto, conheço-o muito bem. Tem, enfim, como os contratos neste domínio, tem alguns méritos, mas tem fragilidades que também são por demais conhecidas, como é natural. É sempre difícil, e eu não gosto de fazer, avaliar um contrato a posteriori, porque ele foi feito num determinado momento, enfim, num determinado contexto, que eu não o conheço em detalhe, portanto não consigo opinar com maior assertividade, mas conheço o resultado dele, e portanto aquilo que é a letra dele e aquilo que são os resultados práticos dele. E, portanto, reconheço-lhe os méritos, mas também identifico grandes fragilidades ao nível, nomeadamente, dos investimentos, ao nível do desempenho, ao nível do modelo regulatório, portanto, das taxas aeroportuárias. Portanto, isso para dizer o quê? Que efetivamente não, enfim, não sinto nem autor, nem minimamente tendo participar na formação do contrato, também não vejo que haja qualquer diminuição em termos daquilo que é a minha capacidade ou a minha independência para o exercício das funções. A última pergunta era mais aberta e julgo que se prendia com a visão que eu tenho sobre a importância da ANAC no setor. Desde logo, a importância de um regulador económico na regulação, no bom funcionamento, no funcionamento regular dos mercados é por demais conhecida em qualquer setor. No caso específico do setor aeronáutico, o papel da ANAC assume uma importância ainda maior pelo setor e pela sensibilidade e pela especificidade do setor. E porquê? A meu ver, o maior bem, o maior ativo que o setor tem é a segurança. Foi a segurança que garantiu e que deu confiabilidade, deu confiança aos utilizadores no setor e permitiu o crescimento e o sucesso do setor, enfim, à parte da pandemia, que é por razões óbvias, mas o sucesso que, em termos históricos, o setor teve. E a ANAC, em primeira instância, é um garante desta segurança. Portanto, muitas vezes é visto, isso é algo que eu tenho atenção e me preocupa, e que acho que o tempo deve mudar, muitas vezes é visto como, se calhar excessivamente, excessivamente administrativo ou limitador daquilo que poderia ser uma maior flexibilidade do setor ou de alguns agentes para, enfim, para fazer as coisas de uma forma mais flexível, mas às vezes essa rigidez ou esta inflexibilidade é importante precisamente porque é um garante da segurança do setor e esse garante, todos os agentes do setor e a nível nacional e internacional têm que compreender que é o maior ativo que o setor tem. E, portanto, para já, e em primeiro lugar, destacar a importância no que diz respeito à garantia e ao garante da segurança. Tem uma outra importância também, e nos tempos que correm, um outro desafio que me parece especialmente importante tem a ver com aquilo que é a integração a nível internacional, porque é um regulador, talvez mais marcadamente do que outros, cuja ação é feita num quadro de cooperação e de regulamentação internacional. O setor não, enfim, não vive, nem pode viver, com regras específicas país a país, e essa vertente internacional da ANAC também é muito importante e é um desafio enorme para o país, na minha perspectiva, em termos de futuro, que é a preservação da capacidade regulatória em território nacional, porque efetivamente a ANAC tem que conseguir desempenhar bem o seu papel para que efetivamente se mantenha a desempenhá-lo, a ser a ANAC a desempenhá-lo, porque de outra forma, se houver alguma espécie de falha, esse papel passa a ser desempenhado, ou tem o risco de poder passar a ser desempenhado por instâncias internacionais, nomeadamente ao nível da Agência Europeia. E, portanto, sim, é importante, não só para a relação ao mercado, mas até para questões de soberania, a importância da ANAC enfim, é evidente e é mesmo muito, muito significativa, a meu ver.
Muito obrigado. Ainda na primeira ronda tenho a inscrição do Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, e pedi aos grupos parlamentares, se houver inscrições para a segunda ronda, que me fizessem chegar. Tenho a inscrição do Sr. Deputado Paulo Neves, não sei se há mais alguma, se não houver, é apenas esta. Senhor Deputado Bruno Dias, está em videoconferência. Sr. Deputado.
Boa tarde.
Deputado, boa tarde.
Boa tarde, Presidente.
Até
Boa tarde,
sete
deputados.
minutos, faz favor.
Estão a ouvir, certo?
Deputado, estamos a ouvi-lo bem e a vê-lo. Faz
Bem,
favor.
muito obrigado. Senhor Presidente, senhores deputados, eu começo por cumprimentar o Senhor Doutor Duarte Lopes da Silva, agradecer, digamos, as informações que tem estado a transmitir a esta Comissão Parlamentar. Como seguramente todos nós temos presente, nós não estamos propriamente a fazer aqui uma análise curricular ou do ponto de vista meramente académico, profissional, etc. Estamos, naturalmente, enquanto órgão de soberania, nos termos da lei, a verificar do próprio posicionamento e da visão que, enquanto indigitado para a administração deste organismo, neste caso a ANAC, partilha do ponto de vista regulatório, digamos assim, e daquilo que são as funções e o papel do organismo que se apresenta como indigitado por parte do Governo. Eu coloco três ou quatro questões que gostaria de suscitar e ouvir a sua perspectiva, procurando não repetir aquilo que já está colocado. Começava por perguntar, de uma forma, digamos, mais aberta e permitindo aqui também alguma reflexão da sua parte, quais as prioridades que considera merecerem destaque nas opções estratégicas que se colocam na ANAC para o presente e para o futuro. Já mencionou há pouco a situação que estamos a atravessar e que é naturalmente incontornável e que não se pode escampear, que tem a ver com o combate à epidemia de Covid-19 e ao impacto que essa crise epidémica tem para o setor da aviação civil, mas incluindo essa vertente e para além dessa vertente, ou eu diria até no que diz respeito ao futuro, que todos desejamos que seja rapidamente alcançado esse futuro pós-Covid que o setor anseia, o que é que considera que ao nível do investimento, ao nível regulatório, ao nível das ações a realizar, inclusive até ao nível, digamos, do enquadramento legislativo, porque, como se sabe, nos termos da lei, uma das competências da ANAC é precisamente contribuir para a elaboração da regulamentação, por um lado, nas suas competências próprias, aprovar a regulamentação específica e aplicá-la no nosso país, mas também, do ponto de vista político e legislativo, digamos, municiar os órgãos de soberania ou o legislador, seja a Assembleia, seja o Governo, para as questões e os desafios que se colocam. Há aqui um exemplo que tem a ver com os drones e com o sobrevoo do território nacional e a gestão do espaço aéreo nessa matéria, mas estamos muito longe de ser apenas essa a questão que se coloca em relação ao futuro. Em segundo lugar, gostaria de lhe perguntar, ainda na sequência do que acaba de referir também, na sua resposta, se devemos ou não tirar ilações e consequências da experiência do país, e é uma experiência que, como já foi visto, já como está visto, o Sr. Doutor conhece bem e analisou bem e passou por ela, né, essa experiência, em matéria de parcerias público-privadas. Eu digo isto, PPPs, no sentido mais aberto, tem-se estado aqui a falar do contrato de concessão, por exemplo, da ANA Aeroportos, nomeadamente com os poderes e condições atribuídas a empresas privadas, neste caso até de multinacionais, desde logo o caso da Rede Aeroportuária Nacional, e que falou mesmo agora da questão da Comissão para a renegociação desse contrato de concessão, que opções e que medidas defende nesse âmbito. É óbvio que eu não vou estar aqui a contrapor a visão política do meu partido e a experiência do nosso país, da forma como nós a analisamos em relação às PPPs e à privatização da ANA e à concessão a privados dos aeroportos nacionais. Não vou estar aqui a fazer um debate político, estamos aqui no sentido de ouvir a sua leitura sobre a matéria. Em terceiro lugar, um aspecto que para nós é muito importante, também, que tem a ver com a linha de atuação da ANAC e qual deve ser, na sua perspectiva, a linha de atuação da ANAC relativamente ao diálogo e à persecução consequente desse diálogo com os trabalhadores da ANAC e as suas organizações. Porque há problemas gravíssimos que continuam a fazer-se sentir e até a agravar-se ao longo do tempo, quer no que respeita às relações laborais e à forma como são tratados ou respeitados ou não os trabalhadores por parte da hierarquia da autoridade, quer inclusivamente na própria gestão do ponto de vista financeiro e até estratégico, com situações que eu reputo da maior gravidade, até do ponto de vista institucional. Eu tenho aqui à minha frente um acórdão do Tribunal de Contas que nega, visto prévio, um contrato, neste caso de informática, em relação a uma proposta que estava na gestão da ANAC, é de uma violência do ponto de vista daquilo que é apontado à gestão da ANAC, a propósito, nomeadamente deste caso. Este acórdão é de 2019, mas também há, digamos, o relatório do Tribunal de Contas sobre o próprio financiamento da atividade regulatória na aviação civil e, portanto, Muitos dos problemas que têm vindo a fazer-se sentir e a ser apontados de uma forma grave e até lamentável por parte, neste caso, do Tribunal de Contas em relação à ANAC, foram, em devido tempo, alertados e apontados pelos trabalhadores. E o facto de se ignorar completamente e fazer tábua rasa daquilo que são, digamos, os alertas, o acompanhamento, até o controle de gestão que, nos termos da lei, se reconhece aos seus organismos e aos trabalhadores nesta matéria, é algo que se coloca. Última questão, penso que estou a atingir o fim do meu tempo nesta pergunta. A ANAC deve ou não intervir como garante de regularidade e do cumprimento da lei, nomeadamente da lei nacional? É porque neste momento, nomeadamente no que diz respeito ao transporte aéreo, eu estou a pensar na Ryanair para ir direto ao assunto, o que se verifica é que o crime compensa, porque o dumping social transforma-se numa espécie de arma concorrencial que beneficia quem não cumpre a lei nacional. E os tribunais têm vindo a sucessivamente a aprovar acórdãos que dão razão aos trabalhadores e que obrigam a Ryanair a anular, a revogar, a rever decisões que despedimentos arbitrários, negação de direitos, violação da lei nacional em relação a essas condições. E quer a ACT, não é para aqui que para a nossa conversa, mas a ANAC, também desse ponto de vista, deve ou não assumir que necessariamente bases nacionais de outras companhias, como é o caso de bases do Porto, Lisboa, de Faro, como aconteceu aqui, deve ou não haver uma garantia de que a famosa concorrência sã não é posta em causa por um dumping social em que, pelos vistos, o crime compensa.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Perspectiva do papel que a ANAC pode desempenhar nesta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, faz favor, 7 minutos.
Muito bem, eu agradeço também uma vez mais as perguntas, são perguntas um bocadinho mais abertas e, em alguns casos, tocando em temas, enfim, que eu não conheço os dossiers em concreto e, portanto, naturalmente não estou dentro da ANAC e não conheço em detalhe, mas, de qualquer maneira, naquilo que conseguir, tentarei responder e dar alguma da minha visão, correndo algum risco de ser sem conhecimento de causa num ou noutro ponto. Então, começando com o primeiro, relativamente às prioridades da ação estratégia da ANAC, enfim, no curto e médio e longo prazo. Basicamente,
Sr. Doutor, não sei se me dá a ouvir. Deixámos de o ouvir.
Estou-me a ouvir agora.
Agora estamos, mas houve aqui
desculpa.
30
deve ter
segundos.
Carregado aí.
30 segundos okay. Que não ouvimos.
Deve ter carregado aqui indevidamente em algum botão, peço desculpa.
Muito bem. Então, eu desconto estes 30 segundos. Portanto, pedi-lhe que voltasse um bocadinho atrás naquilo que nos estava a dizer, porque perdemos o contacto, de facto.
Muito bem. Estava a dizer, não tendo conhecimento de causa de alguns processos que foram referidos pelo Sr. Deputado, vou procurar responder o melhor que possa, mas correndo o risco, em alguns casos, de não ser com conhecimento de causa. E, portanto, nessa perspectiva, e começando pela primeira questão, que tinha a ver com aquilo que são os desafios ou as prioridades para a ANAC no curto e médio prazo, já falei da pandemia, que é óbvio, não é? E, portanto, e tem implicações e desafios ao nível, no curto prazo, a nível interno, a nível de gestão externa e no médio e longo prazo, mas há outros, efetivamente, e eu talvez destacasse os seguintes. Por um lado, a presidência da portuguesa da União Europeia, em que a ANAC também, em termos setoriais, está envolvida, e que tem, enfim, estão identificadas pela presidência três prioridades, mas há muito mais trabalho para além do que essas prioridades, e é trabalho diário, imagino eu, e portanto a questão das presidências são sempre muito intensas em termos de produção documental, e portanto, no curto prazo, para além da pandemia, há a questão da presidência, que não só tem desafios e objetivos importantes, como também traz uma carga de trabalho que eu acho que é importante. Os desafios e as prioridades tinham sido identificadas, três em particular, uma delas já alcançada, que tinha a ver com a flexibilização dos direitos históricos dos slots, em que já houve resultados. As outras duas mais difíceis e não serão fechadas durante a presidência, mas ainda assim espera-se que Portugal haja avanços, e que têm a ver com os direitos dos passageiros, que também já foi objeto de conversa, de pergunta anterior. E tem a ver com a questão também sempre sensível do céu único europeu. E, portanto, a matéria da presença europeia também é um desafio no curto prazo. No curto prazo também, enfim, aqui curto já e andando já para o médio prazo, a questão da intervenção da ANAC no âmbito do contrato de concessão da ANA. A ANAC tem funções fixadas ou têm atribuições fixadas desde logo no próprio contrato de supervisão e fiscalização de algumas das atividades e das obrigações que estão expressas no contrato, e recentemente essas atribuições foram alargadas por despacho do Governo, e portanto há aqui um desafio também grande da ANAC se preparar e depois dar cumprimento a esse alargamento das suas atribuições em matéria de gestão do contrato de concessão da ANA. Há também um outro desafio que eu aí coloco mais no médio e longo prazo. Na minha perspectiva, que é o seguinte, na minha perspectiva a ANAC, enfim, já teve o seu caminho, já teve o seu processo de crescimento, não atingiu ainda a idade adulta, mas já tem está na fase de amadurecimento e, portanto, de ganhar maturidade. E essa maturidade implica ganhar também, afirmar-se e ganhar o respeito nacional e internacional. E essa afirmação da ANAC a nível no plano nacional, internacional, no plano técnico, no plano setorial, mas também no plano político, eu acho que é um desafio também que acho que é de assinalar. E desde logo porque não só porque é importante que a ANAC seja respeitada não apenas pelo poder de autoridade que tem, mas sobretudo que seja respeitada pelos méritos que devem ser atribuídos como garante do sucesso do próprio setor e do funcionamento do próprio setor. Isso é que eu acho que é um processo que é longo, é desafiante, mas que a ANAC tem que abraçar. Numa perspectiva. Noutra perspectiva, numa perspectiva mais internacional, eu acho que este desafio até tem que ser encarado numa lógica de sobrevivência. Enfim, talvez o termo seja demasiado forte, mas a verdade é que a ANAC é muito escrutinada a nível internacional, e a verdade é que se não desempenhar de uma forma exemplar as suas funções, já está contemplado no quadro jurídico europeu a possibilidade de ser substituída pela agência europeia, e portanto em que a gestão, a regulação, pelo menos em algumas matérias, possa ser centralizada ao nível da União Europeia. Isso, portanto, obviamente, uma ameaça grande e tem que estar presente na mente de todo o setor e, em particular, da ANAC, e precisamente traz aqui um desafio adicional de afirmação também a nível internacional e também perante as instâncias que escrutinam o trabalho da ANAC a nível internacional. Finalmente, enfim, aí talvez seja um desafio mais corrente, mas um mandato tem uma duração de 6 anos e ao longo destes 6 anos há já múltiplas atividades que imagino que vão ser necessárias desenvolver, desde logo contratos e licenças que entretanto vão caducar ao longo dos 6 anos e que envolvem processos também complexos de concursos públicos para a atribuição desses contratos ou para a revalidação desses contratos e licenças, designadamente ao nível das obrigações de serviço público, ao nível dos handlers, e que também é um desafio que identifico para a ANAC. Mas no essencial, enfim, julgo que se calhar até fui demasiado exaustivo, mas espero ter respondido. As outras questões são ainda mais abertas, relativamente às parcerias público-privadas e contratos de concessão. Como eu disse há pouco, tenho e reconheço, identifico bem, conheces bem, as fragilidades do modelo, as fragilidades do contrato de concessão da ANA em particular. Penso, contudo, mas também acho, devo dizer também em abundância de total transparência, que também acho que tem méritos e, portanto, muitas vezes são diabolizadas por causa das fragilidades que têm, mas se calhar as fragilidades têm mais a ver com uma forma como foram implementadas e não com o conceito teórico que lhes está subjacente. E, portanto, reconheço que têm méritos conceptuais, mas também identifico e consigo perceber que em muitos casos foram aplicadas e foram o instrumento foi utilizado que de forma que depois tiveram resultados menos positivos. No caso, em todo o caso, a atuação da ANAC neste domínio é uma atuação, a meu ver, que tem que ser por respeito integral daquilo que são as regras contratuais. E como tal, enfim, não pode deixar de fugir àquilo que está na lei e está no contrato e fazer cumprir o contrato. Sr. Presidente, não sei se já me estiquei demasiado.
Já sim, Sr. terminou já, o seu
então,
tempo.
Ok, eu tentarei responder numa próxima ronda, então.
Muito bem. Acho que respondeu ao essencial, mas ainda vai ter pelo menos mais uma intervenção. Isto porque terminámos a primeira ronda, mas temos uma segunda, conforme anunciei. Temos apenas uma intervenção, foi a única que chegou à mesa, que é do Sr. Deputado Paulo Neves, a quem desde já dou a palavra e informo que tem 3 minutos, sendo que o Sr. Doutor terá mais 3 minutos para depois responder às questões colocadas pelo Sr. Deputado Paulo Neves, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e naturalmente também cumprimentar o Sr. Administrador da ANAC. Sr. Doutor, permita-me, com toda a consideração, lhe dizer que trago-lhe trabalho para casa. Isto porquê? Eu sou eleito pela Região Autónoma da Madeira e nós temos com a ANAC uma relação privilegiada, como deve saber, pela importância naturalmente que esta instituição tem na gestão aeroportuária nacional. Nós temos uma questão no aeroporto da Madeira, o Aeroporto Internacional da Madeira, que tem a ver com as situações constantes e cada vez mais de constrangimento à operação decorrente do problema dos ventos e, como deve saber, esses problemas têm aumentado nos últimos anos. Estes episódios de inoperacionalidade do aeroporto têm, naturalmente, como deve imaginar, consequências, más consequências para a competitividade do destino da Madeira, dificultam também a mobilidade dos próprios residentes e, naturalmente, as companhias aéreas que operam no aeroporto da Madeira ressentem-se dos prejuízos, que é ou anularem os voos, terem que pagar, naturalmente, aos passageiros alternativas ou desviar os aviões para outros aeroportos, como sabe, isso acontece. O Governo da República, depois de grande insistência do Governo da Madeira e de nós deputados eleitos pelo Partido Social Democrático e na Assembleia da República, decidiu criar um grupo de trabalho onde a ANAC também está presente para analisar precisamente estes constrangimentos, portanto fazer uma análise, mas também e principalmente apresentar soluções tendo em conta esta situação, que é uma situação que tem más consequências para a Região Autónoma da Madeira, seja para a sua economia, que vive muito do turismo, seja também para os madeirenses e portosantenses. Aquilo que eu sensibilizava, Sr. Doutor, Sr. Engenheiro, é que a ANAC faça a sua parte neste grupo de trabalho, ao lado dos interesses da Região Autónoma da Madeira, que se encontrem soluções que sejam soluções execuíveis, como por exemplo a utilização do aeroporto de Porto Santo como alternativa, mas também que haja uma avaliação, que já há anos que nós andamos a falar sobre isso, que é a análise dos ventos. Eu não sou técnico, como deve imaginar, em ventos, mas lá que sou sempre confrontado com esta questão, que é a falta dos aparelhos para fazerem estas medições que são necessárias para que se faça um diagnóstico bem feito no aeroporto da Madeira, e a ANAC tem responsabilidades aqui também na aquisição e na análise também dos resultados que esses aparelhos, que são aparelhos de algum custo, mas curiosamente o Governo da Madeira já se ofereceu a pagá-los para que essas análises sejam feitas, e como o Sr. Engenheiro sabe melhor que eu, são recolha de dados que por vezes demoram mais de 1 ano e meio e, portanto, só a partir do momento que se começa a fazer é que se poderá ter este tempo de 1 ano e meio para a leitura dos resultados. Por isso terminava, Sr. Engenheiro, lhe desejando as melhores felicidades nas suas funções, mas apelando é que esteja no lado dos interesses dos portugueses da Madeira, porque a questão da operacionalidade do aeroporto da Madeira é essencial para a continuidade territorial da região e também para a sua economia, que depende muito do turismo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Doutor. As maiores felicidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, faz favor, 3 minutos para responder às questões colocadas.
Senhor Presidente, eu peço desculpa, aqui é Bruno Dias, eu tinha pedido para uma intervenção.
Peço desculpa. Sr. Deputado Bruno Dias, dou-lhe já a palavra. Sr. Doutor, eu pedi-lhe desculpa, não lhe dou a palavra já, porque depois terá que responder a todos os senhores deputados de forma conjunta, na mesma proporção do tempo. Pelo que tenho ainda a inscrição do Sr. Deputado Bruno Dias, que nos está a acompanhar por videoconferência, a quem dou desde já a palavra. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu presumo que estou a ser ouvido, pelo menos. Não sei se estou a ser visto, mas...
Sr. Deputado, estamos a ouvi-lo bem, mas não estamos a vê-lo. Pedia-lhe que tentasse ligar a câmara, se faz favor.
Essa parte já está. Agora estou a...
Então só um bocadinho.
Estou a fazer novamente o mesmo...
Se calhar o Sr. Doutor Duarte Lopes da Silva tem que ligar... Desligou. Muito bem. Sr. Deputado, agora estamos a vê-lo e a ouvi-lo.
Muito bem.
Faz favor, obrigado. 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta segunda ronda é uma possibilidade que agora permite ao Sr. Engenheiro Duarte Lopes da Silva para abordar ainda aquelas questões que têm a ver com a linha da atuação da ANAC no que diz respeito à articulação, isto é, à interação e ao diálogo com os trabalhadores e as suas organizações no âmbito da ANAC, pelas razões que eu adiantei, não vou repetir, e também este problema da concorrência desleal que resulta do facto dos... Dei um exemplo concreto da Ryanair, penso que é o mais grave de todos, mas em relação a condições concorrenciais que acabam por ser mais vantajosas pelo facto de não se cumprir a legislação, como se costuma dizer, o crime compensa. Estas duas questões tinham ficado da ronda anterior, mas há um aspecto que a resposta do Sr. Engenheiro Duarte Lopes da Silva abordou na sua primeira ronda, que me suscita novamente agora aqui um pedido de esclarecimento, só mesmo para tentar compreender o enquadramento que vai estar em vigor. O despacho de 2018, que nomeou o Sr. Engenheiro para presidir à Comissão de Renegociação do Contrato de Concessão da Aeroportos, é um despacho que, presumo, continua válido. E as competências e a missão, digamos, que está atribuída a esse grupo de trabalho, também se coloca em cima da mesa, e sem comentários, sem estar a fazer agora a avaliação disso. Mas, factualmente, parece-me que sim. E eu pergunto, eu percebi bem, e o senhor continua como presidente dessa comissão de renegociação, indicado pelo governo, ou seja, vai presidir a essa comissão, prestando contas ao ministro que o indicou para tal, nesse âmbito, e por outro lado, exercendo funções de administrador da autoridade da aviação civil. Há aqui uma... Eu não estou a falar em incompatibilidades, não estou a tirar ilações nenhumas. Estou só a perguntar o que é que vai acontecer. Porque, se eu bem entendi, há aqui, de facto, essas funções, umas no sentido da renegociação, e daí a pergunta que eu tinha feito há pouco, quais eram as opções e as medidas que defendia neste processo de renegociação, o que é que lhe parece ser mais importante colocar em cima da mesa nesta altura, mas, por outro lado, como também respondeu, compete à ANAC garantir, isso lá, pelo cumprimento da letra, como dizia, desse contrato de concessão. Portanto, eu queria lhe perguntar, do ponto de vista pessoal, isto é, profissional, e do ponto de vista individual, assim é que é, das suas competências e da sua intervenção, o que é que está previsto, o que é que vai acontecer. Muito obrigado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou perguntar só aos serviços se há mais alguma inscrição via plataforma digital. Não há. Portanto, Sr. Doutor, agora sim, dar-lhe a palavra para, em 6 minutos, responder às questões que foram colocadas nesta última ronda.
Muito bem, faz favor. Muito obrigado. Então, enfim, começando pelo comentário relativamente à questão da região autónoma de Madeira e da questão dos ventos, também só fazer aqui uma salvaguarda, que eu não conheço o dossiê no detalhe, não tive qualquer envolvimento no dossiê no passado, na minha experiência do passado, portanto, o conhecimento que tenho é superficial e não conseguirei, certamente, tenho menos informação, certamente, que o Sr. Deputado, e dar a informação cabal sobre o tema. Em todo o caso, enfim, tomo boa nota, porque percebi que era mais uma chamada de atenção e de sensibilização, e tomo boa nota do tema. Conheço, como disse, os contornos, não conhecendo em detalhe o assunto, e também e sei que efetivamente uma das medidas que está preconizada é a aquisição de equipamento meteorológico, que suponho que é a responsabilidade da NAV, não da ANAC, a sua aquisição, mas em todo caso, obviamente, a ANAC, enquanto reguladora, tem sempre um papel, e tem que ter sempre um papel muito ativo nesses processos, e portanto estarei certamente atento, se confirmar a minha designação para o cargo, ao tema, mas não tenho conhecimento para dar, entrar em mais detalhes, devo confessar. Relativamente às questões do deputado Bruno Dias, e naturalmente elas, eu não tive tempo para as responder, mas não estavam esquecidas, e ia tentar responder nesta última ronda, precisamente, também prendem-se, sobretudo, com questões que eu não tenho conhecimento de causa, porque não conheço os processos que referiu em concreto na ANAC. Portanto, não tenho qualquer conhecimento nem das questões que invocou das laborais, relativamente aos trabalhadores da própria ANAC, nem o processo que fez referência de um acordo de um Tribunal de Contas relativamente a um concurso para a aquisição de equipamento informático ou sistemas informáticos, não sei bem precisar. Portanto, não tenho conhecimento, não posso responder com conhecimento de causa ao tema. A única coisa que eu posso dizer em termos de é mais transmitir aquilo que é a minha visão e normalmente a minha postura relativamente às questões do pessoal e às questões laborais, que basicamente a minha visão é sempre de ser exigente relativamente a todos os profissionais que trabalham, enfim, comigo e nas áreas onde eu trabalhei, sempre foi assim, mas com respeito profundo também por esses profissionais e pelas condições de trabalho. Em termos enfim, muito, muito simples, o meu objetivo e a minha visão para a coisa é sempre que as pessoas que trabalham, enfim, neste caso na ANAC, mas noutro órgão qualquer, a ideia seria a mesma, que não só tenham orgulho em trabalhar na empresa, mas que também o façam com satisfação. São estas duas vertentes que enfim, procurarei também sempre nortear aquilo que é a minha ação, mas não consigo dar muito mais detalhes sem conhecimento de causa dos processos. A mesma coisa, relativamente às questões que falou, das condições laborais praticadas pela Ryanair e, enfim, as questões, as matérias relacionadas não só com questões laborais, mas também com a vertente concorrência. Aqui a única coisa que posso dizer sem maior conhecimento do caso é que, por um lado, enfim, isso é uma coisa que o princípio da legalidade tem que ser sempre seguido e em primeiro lugar, a ANAC, sim, enquanto regulador, tem que ser um garante também da legalidade em todos os campos em que atua, mas também tem que atuar no quadro das suas atribuições e as matérias que falou em concreto, essa atuação não é autónoma e exclusiva, portanto é feita em coordenação com a autoridade da concorrência, por um lado, e com as autoridades competentes em matérias laborais. E, portanto, a atuação da ANAC, sim, tem que estar atento, sim, tem que zelar pelo cumprimento da lei, mas é sempre subordinada, obviamente, àquilo que são as suas atribuições, poderes e competências e num quadro de colaboração institucional com outras entidades que têm competências específicas. Finalmente, o deputado Bruno Dias também pediu um esclarecimento relativamente ao meu papel e à minha função como Presidente da Comissão de Negociação, e isso acho que era uma resposta que eu gostaria de deixar o mais clara possível. Eu assinalei na documentação que apresentei à CRESAP, assinalei, enfim, por iniciativa própria, obviamente, e por questões de total transparência, ainda que não seja uma incompatibilidade formal nos termos da legislação aplicável, assinalei e declarei, apresentei uma declaração a declarar que essa incompatibilidade, se assim foi entendido que é incompatibilidade, de qualquer maneira, essa incompatibilidade potencial cessará, se se confirmar, e na data que se confirmar, a minha nomeação para o cargo que estão indigitados. Portanto, não é, a minha intenção não é, naturalmente, dar continuidade cumulativamente a essa função também. Espero ter ficado claro este ponto. Não sei se tenho o tempo, mas as respostas, pelo menos, que queria dar ou que podia dar, já esgotei.
Sr. Doutor, ainda tinha uns segundos, mas não precisamos de os preencher quando as respostas são dadas. Pelo que terminamos a nossa audição, naturalmente, em nome da nossa Comissão e em nome de todos nós, julgo eu, queria agradecer ao Dr. Duarte Lopes da Silva os esclarecimentos que nos trouxe, queria também agradecer às senhoras e senhores deputados e, naturalmente, também desejar-lhe boa sorte e bom trabalho. Senhoras e senhores deputados, terminamos esta audição por agora. Vamos iniciar, desde já, a nossa reunião ordinária, porque estamos no tempo dela.
Muito obrigado, então, e boa tarde.
Sr. Doutor, muito obrigado e boa tarde e boa sorte. Bom trabalho.
Obrigado. Obrigado.
Obrigado. Vamos avançar. Mas parece que não está. Mas temos que...